Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, e eu descobri que essa sexta-feira é, né, parabéns, né, você está mais perto do sol do que nunca. É, pelo menos aqui em São Paulo não parece, estou olhando aqui pela janela, é um dia abafado e meio sem graça, né, a cara de São Paulo, mas a questão é que a Terra gira em torno do Sol numa elipse, né? O sistema solar não é uma vitrolinha, né, com os planetas girando de maneira circular e perfeita, como queriam alguns dos gregos lá atrás, né, Pitágoras, sei lá mais quem queria isso, nem esquece esse negócio de círculo perfeito, isso não existe. Os planetas giram em torno do Sol em elipses. Copérnico, Kepler, esse povo já descobriu isso alguns séculos atrás. Pois bem, numa elipse, elipse é aquele círculo que precisa fazer uma dieta porque ele está um pouco mais largo ali na cintura, né? Numa elipse tem uma hora que você está mais perto do Sol, numa hora você está mais longe do Sol. Pois bem, essa distância a gente vem controlando com precisão cada vez maior. E a questão é a seguinte, pois bem, agora em janeiro estamos, eu acho que é periélio que chama, eu sempre confundo os nomes, né, muitos dessas datas, desses festivais sagrados, religiosos, em várias culturas, tem a ver com esses ciclos solares, os ciclos da Terra em torno do Sol, mas o que é interessante, por que eu enfatizei o nunca esteve tão perto? Pela simples razão de que nós estamos nos afastando cada vez mais do Sol. Não só a Terra, mas todos os planetas estão não só numa elipse em torno do Sol, mas essa elipse está se abrindo cada vez mais. É como se a gente estivesse girando numa espiral em torno do Sol, e essa espiral está se abrindo. Peraí, por que a gente está se afastando do Sol? E aí tem vários fatores. O primeiro deles é o seguinte, o Sol é uma bomba atômica, uma bomba nuclear permanente. Então ele está gerando, eu acho que alguma coisa como 10 a 26 joules de energia por segundo, é uma coisa brutal. Na medida em que ele gera muita energia, não sei se vocês lembram daquela equação do Einstein, do E igual a mc ao quadrado, se ele está perdendo tanta energia assim, ele está perdendo massa. Se ele está perdendo massa, ele tem menos poder de atrair os planetas, portanto, os planetas começam a se desinteressar e a se afastar cada vez mais. Outra questão é que à medida que o Sol explode, que nem um louco, ele gera vento solar. O vento solar, de uma certa maneira, também muda, não vou dizer que ele sopra os planetas para longe, mas gera aí uma resistência que modifica a dinâmica toda. A questão é, quanto nós estamos nos afastando do Sol? A estimativa é que a cada ano a gente se afaste 1,5 centímetros. Ou seja, eu estou com 54, a gente se afastou, eu já me afastei uns 3 palmos do Sol. Isso quer dizer que, sei lá, quando o planeta se formou há 4 bilhões de anos, mais ou menos, a gente estava 50 mil quilômetros mais próximo do Sol. Então não é nada desesperador, né? Não é que no ano que vem, sei lá, a gente não precisa mais se preocupar com aquecimento solar, porque a gente vai estar mais longe, 1,5 centímetros, né? Nessa escala, né? Imagina, não é nada. Mas aqui, eu achei pelo menos interessante. Aliás, eu vou dar um link para esse artigo, porque ele tem uma animação que eu acho belíssima, que é o seguinte, quando a gente pensa em sistema solar, a gente sempre pensa nos planetinhas girando mais ou menos como numa vitrola, né? Como mais ou menos uma pista de corrida ali girando. Mas acontece, a gente tem que se lembrar que o Sol está viajando no espaço a uma velocidade altíssima e a gente está indo atrás, junto e girando. Então, na real, se a gente imaginar no espaço como é que você está girando em torno de um objeto que está se deslocando no espaço, isso faz com que a nossa órbita seja um parafuso, mais ou menos como um saca-rolha. Então é uma animação bacana que mostra o Sol indo embora e a gente girando num saca-rolha atrás dele. É bacana, foi a primeira vez que eu vi isso faz alguns anos, eu achei bárbaro, fiquei feliz que eu achei de novo essa informação. Falando em aquecimento global, que eu tangenciei aqui, falei muito rapidamente, tem dois artigos aqui interessantes. Um deles é que Harvard está prestes a fazer um experimento para ver se eles conseguem diminuir, né, o aquecimento global pulverizando na atmosfera algum tipo de substância, pode ser cálcio, seja lá o que for, algum tipo de substância na atmosfera que reflita, né, a luz do Sol. Tipo, a luz do Sol bate e volta para o espaço e não esquenta tanto assim o planeta. Vai ser um experimento limitado, ninguém sabe ainda as consequências disso, mas a primeira coisa que eles mesmos comentam é o seguinte, Isso, na verdade, é um paliativo, porque o certo seria a gente reduzir as emissões de gás carbônico, né? Fora isso, isso seria, mas de qualquer maneira é um experimento que está agendado, vamos ver o que acontece. E falando em absorção de gás carbônico, uma outra notícia interessante, um pouco perturbadora, é que cientistas estão conseguindo criar plantas 40% maiores. Como assim? Né, com algum encher... Não, nada muito esquisito. Na verdade é esquisito, vai. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão hackeando o processo de fotossíntese. Eles, na verdade, plagiaram aí uma inovação genética de bactérias. Bactérias conseguem, no processo de respiração, de produção de energia, etc. e tal, as bactérias são mais... algumas bactérias parecem ser mais eficientes que as plantas. Então eles pegaram esse código, que parece um código melhor, né, e pegaram uma planta do tabaco. Eu falei, pô, mas que coisa horrível, né, justo tabaco, né, uma coisa tão nociva, mas é que o tabaco é uma planta aparentemente mais fácil dos caras trabalharem. Pegaram o tabaco e modificaram geneticamente, como se eles tivessem feito aí um update de firmware, né, um update de sistema operacional. Eles inseriram esse código genético que, em princípio, melhoraria a eficiência da fotossíntese. Então, a fotossíntese das plantas, que é um milagre por si só, mas que tem uma eficiência notoriamente baixa, né, com essa intervenção, as plantas cresceram 40% mais. Vai demorar, obviamente, para você comer um super tomate, uma banana colossal, ou seja, uma melancia gigantesca, mas eu acho que é digno de nota, né, que a gente esteja conseguindo interferir de uma maneira positiva num processo tão delicado e tão miraculoso quanto a fotossíntese, e que a gente esteja usando bactérias. Bom, eu acho impressionante, de qualquer maneira. Uma notícia que essa sim é bastante perturbadora e que inspira, inclusive, a capa da revista Wired desse mês, é o seguinte: na Antártida existem várias geleiras. Aliás, a Antártida é grande para burro, né? Quando você vai, eu vou para a Antártida, parece que você vai para, sei lá, para a Patagônia, que é um lugar pequenininho. Não, a Antártida é colossal, né? Tanto que o cara fala, olha, a melhor maneira de um americano ir para a Antártida, ele tem que fazer um voo de 17 horas, se tudo der certo, até a Nova Zelândia. De lá ele pega não sei aonde, vai para uma cidadezinha não sei aonde na Antártida. E aí eles estão falando de uma geleira que, para você chegar lá, depois dessa bendita cidadezinha, são praticamente 2 dias em aviõezinhos medíocres e tratores e aqueles, como é que chama, snowmobile, etc. e tal. Cara, o lugar, a Antártida é muito grande. Tanto é que essa geleira que eu quero comentar aqui, ela tem praticamente o tamanho da Flórida. Hello, é grande o bicho, né? É grande, a frente dela tem praticamente 150 quilômetros, ela chega a ter 1 quilômetro de espessura. Pois bem, essa geleira, ela está começando a se tornar perigosamente instável. Eles vêm monitorando essa geleira, tem um nome engraçado, a geleira, eu já esqueci, estou falando de memória aqui, já esqueci, mas eu vou lembrar. Essa geleira, eles monitoram, eles colocam lá uns diagramas, né, com umas corzinhas e tal. Pois bem, a corzinha dessa bendita geleira já está mais vermelha impossível. Os caras deixaram absolutamente vermelho porque o negócio está ficando feio. Vamos ver como é que chama a geleira. Eu estou abrindo aqui o artigo de novo. Nem sei como fala isso, desculpa. Thwaites Glacier, sei lá. Bom, anyway, a questão é a seguinte: se essa geleira sair fora de controle e ela começar a despedaçar, a degelar e a mergulhar no mar, as consequências podem ser o aumento súbito ou relativamente súbito dos oceanos em alguma coisa como 1 ou 10 ou talvez 15 metros. O que significa que Rio de Janeiro, Miami, Boston, né, várias cidades à beira do mar provavelmente vão passar um perrengue épico. Então, a notícia por si só tão drástica, tão dramática, que eles dizem que esse é o tipo de evento que pode alterar o curso de uma civilização. Se é que dá para chamar a nossa de civilização, os sinais mais recentes são meio confusos, mas de qualquer maneira, quando isso vai acontecer, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 20 anos, os caras não sabem. Eles estão investindo um montão, fazendo um monte de testes científicos. Se quiser, eu vou dar o link aqui para o artigo para você dar uma olhada, para tentar estimar o tamanho da encrenca. O que acontece é que não só o ar está, né, mais quente, mas também o que acontece, a água do oceano está um pouco mais quente e ela começa a corroer a base da geleira. No que corrói a base, a geleira destrambelha toda e pronto, a casa cai. Então, é isso aí. Então, não é uma notícia muito empolgante, não empolga muito, né, mas é isso o que acontece. Bem-vindo à geleira Thwaites do tamanho da Flórida. Pois bem, era isso que eu tinha para comentar com você. Bom, vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui? Eu venho comentando, de uma maneira bastante sistemática, dessa saga em busca da matéria escura da Dark Matter. Dark Matter é um nome que a gente dá para uma coisa que a gente não tem a mais pálida ideia do que seja, mas na verdade é algum tipo de whatever, de coisa, né, que em princípio tem um efeito gravitacional apenas, está mudando a gravidade por aí. Né? E isso explicaria por que uma galáxia consegue girar tão rápido sem sair voando para tudo quanto é lado. Né? Se a gente só levasse em conta o que a gente sabe da gravidade, ela não poderia girar tão rápido, senão ia ser um Deus nos acuda, ia sair estrela voando, planeta voando. Mas isso não acontece, então algo com um efeito gravitacional estaria segurando essa história toda, estaria mantendo tudo mais coeso. Esse algo foi chamado de matéria escura. Várias hipóteses, são partículas, não são partículas, é uma matéria com massa negativa. Bom, as hipóteses são as mais variadas. Mas tem uma notícia que está pipocando em vários sites de ciência, que é o seguinte: eles descobriram que em galáxias anãs, existem galáxias anãs, né, o que acontece? Nessas galáxias as estrelas se formam, boom, né, elas são bombas nucleares, e quando elas se formam, elas empurram a matéria que estava em volta dela, toda aquela nuvem de poeira, etc. e tal, ela empurra para mais longe, né, e perto da estrela, assim que a estrela se formou, você tem uma região com menos matéria, simplesmente porque ela empurrou tudo para longe, e com o vento solar, né, o vento estelar que elas provocam, continua empurrando mais lá para fora. O que que os cientistas perceberam? Que nessas galáxias anãs, onde você tem uma concentração menor de matéria perto da estrela, por causa desse efeito, você também observa o que parece ser uma concentração menor de matéria escura, como se a matéria escura tivesse sido empurrada, né, tivesse sido movida, né, nesse acontecimento, nesse fenômeno, o que eles chamam de como se a matéria tivesse se esquentado, esquentado porque ela teria se deslocado. Então, opa, peraí, se um evento desses consegue empurrar ou deslocar ou alterar a distribuição da matéria escura, isso dá algumas pistas a mais do que a matéria escura pode ser e pode não ser. Né? Então, não é nenhuma descoberta, eles estão chamando de smoking gun. Smoking gun é uma expressão em inglês quando você vê a fumacinha saindo do revólver, né, que indica quem foi que deu o tiro. Então isso poderia ser uma pista importante, não é nada, como vocês estão vendo, tão conclusivo assim, mas já é pelo menos alguma pista para uma das coisas mais misteriosas e mais difíceis, né, de você detectar possíveis. E falando em difícil de detectar, tem um artigo interessante aqui sobre uma corrida armamentista em torno do quê? Da tecnologia quântica. A gente está sempre falando aqui de computação quântica, etc. e tal. Aliás, vou fazer um parênteses, eu fui ler hoje um artigo de manhã em que eles descobrem, aí que eu descobri os limites realmente bastante modestos do meu conhecimento, cientistas tentando explicar que o espaço-tempo, na verdade, era como a correção de erros num holograma quântico. Eu falei, parou, não entendi nada, nem vou comentar isso no radinho, mas vamos voltar aqui para a tecnologia quântica, assumindo de cara que eu tenho minhas limitações técnicas também. O que acontece? Eu venho comentando muito aqui de computadores quânticos ameaçando a questão da segurança, porque computadores quânticos seriam capazes de quebrar qualquer senha. Então nenhuma rede estaria segura, nenhuma comunicação teria segura se você tiver um computador quântico para decifrar, a menos que você use criptografia quântica, aí são outros 500. Mas de qualquer maneira, um dos primeiros riscos era a segurança. Mas com tecnologia quântica você consegue criar, e é isso que a China está dizendo que ela conseguiu, radares muito mais sensíveis. Qual é a graça disso? A graça é que faz um bom tempo, desde a Guerra Fria, que está todo mundo querendo criar aviões que o radar não detecta. Né? Então os Estados Unidos estão à frente dessa corrida, eles têm os aviões na forma de uma, nem sei o que parece aquilo, parece um morcego, né? E eles são cobertos com materiais, né, bastante exóticos, tal, que tornam o avião praticamente invisível ao radar. Né? Pois bem, os chineses estão dizendo que eles estão conseguindo criar um radar baseado em tecnologia quântica que consegue enxergar o tal do avião invisível. Então o avião não é invisível, mas patavina nenhuma, e os Estados Unidos estão meio apavorados com essa história, só para mostrar para vocês que essa corrida científica não é tão neutra assim. Né? É assim como a gente sabe, ontem a China conseguiu pousar, não só ela pousou uma nave, né, uma sonda, no outro lado da Lua. Eu não vou falar o lado escuro da Lua, porque isso é o nome de um disco, de, né, de um disco, nem sei de quem, perdão, tossi, porque não existe lado escuro da Lua, é um nome infeliz. Né? A questão é que tem um lado da Lua que a gente não vê nunca, porque a Lua, a rotação dela está sincronizada, né, com a órbita, então ela está sempre mostrando a mesma cara para a gente, é que nem alguém falso, ele sempre mostra a mesma cara, né, e esconde uma cara da gente. A Lua esconde uma cara da gente o tempo todo. E o problema de você pousar lá, além de ser, né, mais longe, é que quando você pousa lá, como você está do outro lado da Lua, você não consegue mais se comunicar, porque você tá, tem uma Lua no meio. Então o que a China conseguiu foi não só pousar uma sonda lá, dessa sonda saiu um carrinho, né, um roverzinho, ou seja, é uma nave dupla, parece aquelas bonecas russas, né, o roverzinho está andando lá na superfície, já mandou algumas fotos, e ele conseguiu mandar a foto porque tem um satélite em volta da Lua, né, ele manda essa informação para um satélite, esse satélite espera, né, ele tá no, a partir do momento que está numa posição que ele, a Lua não está na frente, a Lua não está no meio, aí ele consegue mandar isso para a Terra, porque você tem que meio triangular, a Lua está no meio, está, né, fazendo o quê? Ele vai fazer o quê? Então você bota um satélite em órbita, manda para o satélite manda para a Terra. Pois bem, a China conseguiu isso, e é lógico, já existe gente questionando, né, as ambições geopolíticas da China, porque quando a NASA, sei lá, botou o pé na Lua, o cara falou, isso é um grande passo para a humanidade, né? É um pequeno passo para mim, é um grande passo para a humanidade. É lógico que tem muita propaganda aí também, tem geopolítica, mas a NASA em princípio estava falando em nome da humanidade. Eu não sei se a China falou qualquer coisa parecida, provavelmente falou que isso é um grande passo para a China, né? Não para a humanidade. Pois bem, então tá bom. Então aí vocês estão vendo, ciência nunca é tão neutra assim, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês dessa história? Ah, uma informação que eu achei interessante é uma informação sobre o footprint, ou seja, o impacto ambiental da aviação, né? Dizendo aí várias tentativas de você reduzir o footprint, o impacto em termos de emissões, né, de gás carbônico da aviação. As pessoas estão viajando que nem as loucas, muito mais do que nunca. Existem, aí o artigo cita várias medidas, né? Melhorar a aerodinâmica, melhorar os materiais utilizados, começar a pensar em motores elétricos, mas isso ainda está longe, porque se você for fazer um avião realmente grande, elétrico, a bateria vai ser quase do tamanho do avião. Então tem vários desafios aí. Mas o que eu achei interessante, isso chama atenção para o impacto, né, o que acontece quando 7 bilhões de pessoas têm as mesmas ideias, né? Acontece o seguinte, eu não tinha ideia desse número. A cada momento, nesse exato momento, sabe quantas pessoas estão voando no ar? 500 mil pessoas. É praticamente uma Ribeirão Preto, nesse exato momento, está voando. Tem 500 mil de pessoas, nesse exato momento, voando sobre o planeta. Cara, eu não tinha ideia, é um número gigante. Quer ver outro número gigante? Sabe quantas passagens aéreas são vendidas por ano? 4 bilhões de passagens aéreas. Ok, na verdade hoje o transporte aéreo conta, impacta tipo 1,5% ou 2% do total de emissões. Mas isso tende a crescer porque as pessoas não conseguem parar de voar, ninguém inventou nada melhor ainda. Mas eu achei esses números bastante impressionantes. Agora, só para encerrar de vez, né, já que eu falei das geleiras, essa foi a última matéria que eu li hoje. Eu já comentei inúmeras vezes no radinho que pior do que gás carbônico é metano. Metano tem um impacto no aquecimento global 30 a 50 vezes maior do que o gás carbônico. Então, metano, além de ser associado a emissões gasosas indesejadas e socialmente pouco aceitas, o metano realmente é um desastre, né? Só que o que acontece? Cientistas aqui estão percebendo que no Ártico, agora eu mudei, estava no Polo Sul, agora estou no Polo Norte, que no Ártico o derretimento do gelo pode estar liberando para a atmosfera metano em quantidades colossais. Ninguém nunca conseguiu medir direito essa história, nem presenciar, mas os caras estão conseguindo estimar isso, e a questão é, tinha muito metano dissolvido embaixo das geleiras, porque tem uns micróbios que não tem mais nada para fazer, o micróbio está ali embaixo da geleira, ele fica decompondo o que está ali debaixo, isso gera metano, o metano fica preso lá embaixo. Quando a geleira derrete, o metano sai fora. Né? A gente já viu também metano sendo liberado nos oceanos, que também é preocupante. Pois bem, nas geleiras, se as geleiras degelam, isso pode liberar quantidades ainda não muito claras de metano, o que pode acelerar ainda mais o aquecimento global. É como se fosse, para piorar tudo, né, as geleiras resolveram soltar um pum. Então, bom, ok, eu vou dar uma leitura, é o que eu vou ler no final de semana, tá bom? A Gizmodo, ela fez um ranking das 100 invenções mais importantes numa ordem, segundo ela, que eles estão sendo sarcásticos, né? Eles dizem, ó, essa é a ordem correta, essas são as invenções corretas, e durma com isso, isso é definitivo e está certo. O que é lógico, é uma piada, porque nunca dá para ser categórico em nada. Aliás, um bom sinal de que você deve desconfiar de qualquer coisa ou de qualquer pessoa é quando o discurso é categórico. Ontem mesmo de manhã eu tive que fazer responder a um comentário categórico desses. Eu tenho horror de gente categórica, né? Porque, cara, na boa, a gente não sabe tanto assim, né? A gente tem que ser humilde com relação às certezas que nós temos. Mas, de qualquer maneira, é uma lista de 100 invenções. A invenção número 100 é uma ordenhadeira mecânica. Eu nunca ia pensar nisso, tudo bem. E a invenção número 1, em termos de impacto, e faz um relativo sentido, são as armas nucleares. Agora, as outras 98, dá uma olhada lá, vê se você concorda. Se você não concordar, o que a Gizmodo vai falar, azar o seu, porque realmente essa lista é definitiva e whatever. E olha que interessante, o SoundCloud puxou o meu tapete e o SoundCloud travou. Por sorte, eu tinha um segundo microfone gravando aqui, então não estranhe se a acústica estiver um pouco diferente, é porque foi o segundo microfone que me salvou. Um grande abraço, um bom fim de semana e até segunda-feira.